Livros para todos os gostos é o que temos hoje em destaque no Ensaio Geral, numa altura em que ainda decorrem as feiras do livro de Lisboa e do Porto. Dos clássicos a preços acessíveis ao mais recente livro do escritor português Sandro William Junqueira. Há muito por onde escolher no programa de hoje em que olhamos o Abecedário, o Festival da Palavra e o Festival de Música Mil e lhe trazemos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e notícia de uma exposição que abre hoje na Casa da América Latina e que tem sotaque brasileiro. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Abrimos as páginas de um livro que, como o seu autor diz, tem mundo e gente dentro. Na reta final das feiras do livro de Lisboa e Porto, este é um dos títulos que poderá encontrar agora à venda. A Sangrada Família é a mais recente obra de Sandro William Junqueira. O autor português foi desafiado a visitar a Serra de Monchique em 2017, conhecer os produtores de medronho e regressou no dia em que o fogo consumiu a serra. Do terreno trouxe cheiros, histórias, imagens que lhe serviram de ingredientes para o livro que diz marcar uma viragem na forma de praticar a literatura.
Para já o livro nasce de um lugar diferente dos meus livros anteriores. Ou seja, todos os meus livros anteriores eu estava sozinho no meu quarto a escrever e partia para o livro a partir de uma frase ou de uma imagem, o que é que seja. E este livro nasce de um lugar diferente, porque nasce de um convite do Giacomo Scalisi, que é um dos responsáveis de Lavrar o Mar, e para escrever textos para serem interpretados nas destilarias do Medronho e Monchique. Fui lá e conheci as pessoas, os produtores, as pessoas que fazem a destila, ou seja, reuni material concreto, real. No fundo, acho que este livro pode ser um livro de transição, mesmo na minha forma de olhar a literatura, ou seja, desci da torre para beber do mundo, entrar no mundo. Este livro tem mundo, tem pessoas, e foi uma coisa que eu descobri durante o processo e que me interessou.
O livro nasceu de textos para serem representados. As suas personagens, como Manuel Monteiro, Teodoro, Ezequiel e Filomena, dão nome a cada capítulo. São histórias de vidas que foram tocadas pelos grandes incêndios, como o que em 2018 devastou Monchique e que levou o escritor Sandro William Junqueira de regresso ao território onde encontrou as histórias para contar.
E fomos lá ao local onde tínhamos estado meses antes a assistir à devastação em direto, e foi uma experiência muito impactante e terrível, e voltei a falar com as pessoas que tinham perdido, com as pessoas que tinham perdido tudo, né, de um momento para o outro, e esse ponto foi um ponto de viragem até depois na própria história. Quando eu estive lá da primeira vez, é óbvio que os incêndios fazem parte da vida daquelas pessoas, eles estão sempre preparados para, e por isso é que Manuel Monteiro diz que tem 6 incêndios de vida, contam-se a vida pelos incêndios, porque aquelas pessoas vivem muito perto da natureza e vivem da natureza e como tal estão sujeitas à imprevisibilidade, não é? E é engraçado a questão do fogo, porque o fogo, ou seja, sem o fogo não consegues fazer um medronho. E depois é o próprio fogo que acaba por queimar os medronheiros. Há esse duplo sentido também. E esse momento do fogo foi brutal para mim. Serviu quase como um gatilho emocional, uma missão. Eu tenho de escrever sobre estas pessoas e sobre o que elas estão a passar.
No livro A Sangrada Família, Sandro William Junqueira colocou histórias reais que o marcaram.
Há uma passagem no livro que é inspirada mesmo em factos verídicos. Um dos produtores com quem eu falei, e já tinha falado antes do incêndio, que ficou sozinho a defender lá a casa dele e o restaurante e os terrenos em volta, e os bombeiros a quererem obrigá-lo a sair de lá, e ele não queria sair de lá e não saiu, quer dizer, eles a ameaçarem à força, porque é muito difícil compreender isto. É claro que as vidas humanas não têm preço, mas a vida daquelas pessoas é aquilo, e perdendo aquilo deixa de fazer sentido. Isto eu nunca tinha tido um contacto tão próximo deste conflito, não é? E ele quando me disse isso, eu Sandro, eu estava pronto para tudo, mas eles não me iam tirar daqui. E essa passagem do Manuel Monteiro é inspirada, pois é que eu brinco muitas vezes, a partir de factos, ou seja, é quase um objeto híbrido entre ficção, realidade, teatro e documentário.
Sandro William Junqueira, o autor de outros livros como O Caderno de Algoz, Um Piano para Cavalos Altos ou As Palavras que Fugiram do Dicionário, explica que este livro, A Sangrada Família, interroga muitas vezes o que divide as famílias.
A questão das casas, das propriedades, né, dos bens materiais, há sempre essa disputa. Eu acho que tentei que é um livro em que eu aponto a faca à instituição da família, né? Porque a família é muitas vezes um porto de abrigo e de afetos, né? Mas também pode ser um lugar de difícil habitação, porque há discórdia, porque há expectativas defraudadas e há traições e as lutas pelas heranças, etc. E eu acho que o livro interroga e pronto, e quase é isso, aponta a faca a este conjunto de questões.
Sandro William Junqueira, o autor de A Sangrada Família, o livro que é editado pela Caminho. Começou hoje e decorre até domingo a terceira edição do Abcedário, Festival da Palavra. Este ano, este evento, que pretende promover as livrarias de rua e a leitura, escolheu como palavra-chave proximidade. Num ano marcado pelo distanciamento social, o festival quer chegar a mais gente e optou por divulgar os seus conteúdos através das redes sociais em emissões digitais. Assim, este ano, o Abcedário vai ligar 6 livrarias de vários pontos do mundo de língua portuguesa, além das livrarias de Lisboa, como a Barata, Tinta nos Nervos e Stolen Books, ou a Gigões e Anantes de Aveiro. O festival vai também estabelecer contacto com a livraria Zacar, de São Paulo, no Brasil, e a Pedro Cardoso, na Cidade da Praia, em Cabo Verde. Será um formato adequado ao ano pandémico que vivemos, explica o programador Carlos Moura Carvalho.
Depois deste ano e meio de pandemia, pensámos logo em janeiro que teríamos que nos reaproximar todos uns dos outros, da cultura e das livrarias, das pequenas livrarias independentes, que é a razão de ser deste festival. Procurámos fazer um formato mais reduzido, mais concentrado, não com tantos painéis, e que possibilitasse a transmissão online também. E, portanto, arranjámos aqui um sistema que, preferencialmente, as conversas são nas livrarias, mas depois temos uma ou duas pessoas que falam de fora e de livrarias parceiras. Um dos intervenientes vai falar da Aveiro, da livraria Gingões e Anantes, e o ministro de Cabo Verde, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, o Abrão Vicente, vai falar no último painel a partir da livraria Pedro Cardoso na Praia. E temos também uma conversa super interessante entre escritores, que alguns vão estar na livraria Zacra, em São Paulo, que é uma livraria fantástica, e é uma referência, uma programação super cuidada, e acho que vai ser muito interessante.
As conversas são diversificadas, com temáticas que vão do ambiente à informação, passando pela arte e a literatura. Carlos Moura Carvalho, da organização do Abcedário, deixa aqui um apanhado dos diferentes painéis de conversa.
Temos a cidade aberta sobre a questão da cidadania participativa, da sustentabilidade. Depois temos a questão da informação, se a informação quer-se próxima ou não. Estão a surgir projetos interessantes de imprensa de proximidade, já nem se fala na imprensa local, como é agora a mensagem de Lisboa. Mas, ao mesmo tempo, temos o paradoxo da censura, enfim, de cultura de cancelamento nas redes sociais. Como é que estes novos tempos vamos gerir este ponto de equilíbrio? E depois temos a tal conversa entre escritores, de Portugal e do Brasil, sobre a língua, sobre a cultura, sobre os desafios para as pequenas livrarias. E temos a arte ao virar da esquina, sobre a arte pública, com o Manuel Lima, o designer, e a Vanessa Teodoro e a Rejane Cantoni, que é uma artista brasileira interessantíssima, que vai falar de São Paulo. Para finalizar, O tal painel também na Barata sobre a nova vida, como vamos viver o amor, a amizade, o relacionamento social depois deste tempo em que estamos ainda dominados por máscaras e desconfiança. Como é que vamos seduzir, como é que se namora nestes, descobrir novas pessoas, como é que vamos estar num relacionamento social, e é isso que vamos procurar.
As tertúlias do Abcedário, Festival da Palavra, terão público reduzido nas livrarias mediante as regras de distanciamento de pandemia, mas terão transmissão nas redes sociais e pode assistir sem sair de casa. é um dos poetas do Brasil e a sua obra é, a partir de hoje, mostrada em Portugal. Na Casa da América Latina, em Lisboa, poderá ver até 3 de novembro o Laboratório de Escrita e Criação de Paulo Leminski. É a primeira vez que esta exposição é mostrada fora do Brasil e dá a conhecer a vida e obra do poeta brasileiro multifacetado. Múltiplo Leminski é uma exposição que revela também alguém que não se ficou só pela poesia, explica Áurea Leminski, a filha do poeta.
Ele sempre teve várias áreas em que ele atuou dentro da literatura, e não só dentro da literatura, mas das artes, da comunicação também. Mas ele acabou ficando realmente muito conhecido e ganhou notoriedade com a sua poesia. E a gente percebe que até essas outras áreas em que ele atua, a poesia sempre esteve muito presente. Na música, ele não foi só letrista, ele também foi compositor. Pouca gente sabe disso, quem conhece a obra dele até se surpreende com o fato dele compor também musicalmente. E a gente, assim, percebe que em tão pouco tempo ele escreveu uma obra tão vasta, dos mais diversos gêneros. Então é uma obra com quantidade e qualidade que é surpreendente para alguém que viveu só até os 44 anos de idade.
Paulo Leminski morreu prematuramente, mas deixou, como recorda a filha, um legado na escrita, mas também enquanto jornalista, crítico literário, compositor, letrista e biógrafo. Ele, que era praticante de judo e um apaixonado pelo Japão, escreveu em português a biografia do poeta japonês Matsuo Basho. A sua obra foi celebrada ainda em vida, destaca Áurea Leminski.
Ele conseguiu alguns feitos incríveis, como colocar livro de poesia entre os mais vendidos de todos os gêneros, sendo que a gente sabe que na literatura, digamos que é um dos gêneros que menos vende, né? Que as pessoas menos consomem comercialmente, e os livros dele, mesmo em vida, tinham uma grande procura, um reconhecimento muito grande, muito expressivo da obra dele.
Na exposição, que agora poderá visitar em Lisboa para melhor conhecer este poeta nascido em Curitiba, com uma personalidade multifacetada, vai encontrar, por exemplo, os manuscritos que deixou.
Mostrar sempre quais foram as principais obras e, o mais importante de tudo, é uma exposição em que a gente tenta revelar para as pessoas o processo criativo dele. Então, mais do que a obra pronta, que isso a gente, hoje, se a gente buscar na internet, a gente tem os livros, tem as músicas, né? Então, a obra pronta, acabada, ela está disponível. Mas dentro da exposição, a nossa preocupação é justamente mostrar esse processo criativo dele, que era interessantíssimo. E, por sorte, como ele viveu numa era do pré-computador, isso tudo ficou anotado, isso tudo ficou salvo, cada pedacinho de papel com anotações, com insights que ele tinha, está tudo isso salvo e boa parte disso, quem for assistir a exposição, vai poder acompanhar um pouco dessa mente brilhante que ele tinha.
De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste.
Áurea Leminski, filha do poeta, explica que um dos legados que o pai deixou foi a música, tanto letras como composições, como, por exemplo, a que escreveu para Caetano Veloso.
Compôs diversas canções, inclusive uma que é a que o Caetano Veloso gravou, Verdura, que muitas pessoas imaginam que o Caetano Veloso teria musicado o poema do Paulo Leminski, mas na realidade não. Letra e música é do meu pai. Ele teve diversos outros parceiros musicais, onde ele participava da criação. Moraes Moreira, por exemplo, que foi o parceiro com quem ele mais produziu. Eles faziam muitas vezes letra e música. E o meu pai, ele tocava violão. Ele nunca pretendeu ele mesmo gravar discos ou exatamente fazer shows. Ele fazia, fez alguns shows, mas não com o intuito de virar um artista de palco, né, na área musical. Mas ele tocava violão justamente porque era o instrumento dele para compor, né?
Múltiplos Leminski é, assim, uma exposição que mostra as diferentes artes de Paulo Leminski. No Brasil, esta exposição percorreu 10 cidades e foi vista por mais de 700 mil pessoas. Chega agora a oportunidade de a ver em Lisboa. Está aí o último fim de semana das Feiras do Livro de Lisboa e Porto e uma oportunidade para conhecer uma nova coleção de clássicos. A celebrar 75 anos de vida, a conhecida coleção Penguin Clássicos chegou finalmente a Portugal. A coleção apresenta 3 clássicos em português. São eles Os Maias, de Eça de Queiroz, O Livro de Cesário Verde e Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do brasileiro Lima Barreto. Mas há também clássicos internacionais traduzidos para português, como Um Quarto Só Seu, de Virginia Woolf, com prefácio da poetisa Ana Luísa Amaral, ou Metamorfose, de Franz Kafka. São livros que querem incentivar a leitura e a preços acessíveis, conta Clara Capitão, diretora editorial da Penguin em Portugal.
A Penguin Classics é, como muitos ouvintes saberão, uma das coleções mais antigas de clássicos do mundo e que nasceu com uma ideia muito simples e muito bonita, que foi a de democratizar a leitura e de tornar acessível aos leitores a leitura dos clássicos em edições cuidadas, mas de preço baixo. Em Portugal, o espírito será exatamente o mesmo, termos uma programação regular e ambiciosa, baseada em clássicos, todos no domínio público, porque é esse o espírito dos Penguin Classics em língua inglesa, numa variedade de géneros literários e também de geografias, portanto, de origens dos autores, que nós esperamos que reflitam também uma diversidade de visões do mundo e de formas de encarar a literatura e de transmitir o que nas alturas, nas épocas em que os autores escreviam, aquilo que os preocupava, inquietava ou levava a querer escrever. Teremos poesia, ensaio, prosa e de línguas diversas, e será esse o plano para o futuro.
Ao abrir estes clássicos, terá em muitos casos prefácios ou leituras críticas sobre o livro feitas por nomes bem conhecidos. É o caso de Francisco Louçã, que assina o prefácio de Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do francês Jean-Jacques Rousseau, ou do queirosiano Carlos Reis, que faz a introdução aos Maias.
Além das traduções de qualidade em língua inglesa e também em língua portuguesa, haverá sempre um extra, portanto um prefácio ou notas críticas, quando a edição assim o justifique, algo que, sempre da perspectiva do prefaciador, coloque o livro em diálogo com o presente e que o torne mais relevante, mais pertinente, mais instigante, não é? Com esta primeira oferta de livros, a nossa ideia foi também não só oferecer os óbvios, não fizemos uma escolha daqueles que nos pareciam evidentemente mais comerciais, quisemos escolher livros também que instigassem um pouquinho o leitor a pensar sobre o momento presente e a dialogar com o passado para encontrar algumas respostas para o presente. Daí a escolha de alguns títulos, como é o caso, por exemplo, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que fala muito sobre a identidade racial e integração na sociedade, ou o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ou Um Quarto Só Seu. Portanto, há toda uma série de títulos que pretendem provocar essa reflexão sobre o presente. São questões que ainda estão por endereçar e por resolver na nossa sociedade, e queremos provocar esse diálogo.
E se for à Feira do Livro de Lisboa, vai encontrar um espaço especial dedicado só a estes clássicos. E quem nos fala sobre estes clássicos é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional da Cultura.
Há 75 anos surgiram no Reino Unido os primeiros títulos da coleção Penguin Clássicos, com a Odisseia de Homero. Estava-se em 1946. Agora chegam a Portugal os títulos no nosso idioma desta coleção clássica. Desde 2014 havia o sonho, mas agora pode realizar-se. A ideia é democratizar a leitura e o acesso às obras universais, recusando a lógica de que os grandes livros estão reservados para muito poucos. Entre as 7 primeiras obras a publicar nesta coleção, encontra-se do brasileiro Lima Barreto, que morreu em 1922, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Do que se trata é de uma crítica severa à burocracia da República Velha Brasileira e a uma sociedade fechada e formalista. Os restantes títulos inaugurais são Um Quarto Só Seu, de Virginia Woolf, com prefácio de Ana Luísa Amaral, A Quinta dos Animais, de George Orwell, que já se chamou entre nós O Triunfo dos Porcos, Os Maias, de Eça de Queiroz, com prefácio de Carlos Reis, A Metamorfose de Kafka, com prefácio de Gonçalo Vilas Boas, e o livro de Cesário Verde, graças à iniciativa póstuma do amigo do poeta Silva Pinto, agora com prefácio de Paula Mourão. E ainda Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de Jean-Jacques Rousseau, com prefácio de Francisco Louçã. Mas recordemos que os primeiros livros de bolso da Penguin surgiram em 1935, graças a Alan Lane, com obras de Hemingway, André Maurois, Agatha Christie, com o selo editorial da Bodley Head, laranja para a ficção, azul para a biografia e verde para o crime. O êxito do livro de bolso deveu-se ao desenvolvimento da leitura, sendo a capa mole e o baixo custo o extraordinário incentivo, enquanto a capa dura pressupunha uma maior durabilidade e a possibilidade de guardar o livro. Hoje, os clássicos britânicos da Penguin têm 1.200 títulos publicados e continuam a ser um sucesso. Em 1970, o fundador, Alan Lane, morreu e houve que reforçar a empresa financeiramente com a compra pela Pearson Longman. E a Penguin tornou-se um símbolo de cultura, e a cultura um sinónimo de leitura.
Na próxima semana, a partir de quarta-feira, decorre em Lisboa o Festival Mil Regressa, em formato ao vivo, até dia 17, ao Hub Criativo do Beato. Este é um festival dedicado à descoberta, promoção e internacionalização da música e que aposta em dar a conhecer artistas emergentes. Pedro Azevedo, da organização, fala dos concertos que promovem nesta quinta edição do Mil.
Temos mais de 50 espetáculos programados, dos quais metade são nacionais e outra metade são internacionais. E dentro dos nomes portugueses mais conhecidas, teremos a Carla Prato, o Cabrita, os Clube Macumbas, coisas mais emergentes como a Cili ou a Diana Excel. E depois temos aqui alguns nomes internacionais, como a Naima Bock, que é a baixista das Got Girl, que vai fazer a sua estreia a solo. Temos a Indy, que é uma franco-brasileira, também vai fazer a sua estreia em Portugal com o seu disco de estreia. Portanto, temos aqui uma grande variedade de artistas e de géneros que ao longo de 3 dias se vão desdobrar pelo Hub Criativo do Beato e que têm efetivamente esta oportunidade de estarem inseridos numa base de dados de profissionais, onde podem ter os profissionais a ver os seus concertos. E daí podem nascer coisas. Portanto, isto não é uma Web Summit de todo, mas o princípio é o mesmo. É uma oportunidade para quem está em palco de efetivamente conhecer pessoas que podem fazer com que a carreira destes artistas tenha outros voos.
Além dos concertos, o Hub Criativo do Beato recebe no âmbito do festival uma convenção com um conjunto de debates, masterclasses e workshops para pensar o futuro do setor musical, explica Inês Henriques.
Queremos trazer para aqui para o centro do debate esta necessidade de proteger este ecossistema, de criar mecanismos, políticas e estratégias culturais que também introduzam uma estratégia a longo prazo e uma visão a longo prazo para o desenvolvimento deste ecossistema. Ao mesmo tempo que pensamos a transformação digital e esta necessidade que nós tivemos todos de ocupar um bocadinho o espaço virtual e de retomar as ligações lá, mas também compreender o verdadeiro impacto que isto teve no ecossistema da cultura, nos artistas, nas salas, nos agentes, em todos os intervenientes. E no fundo pensar um bocadinho esse impacto e colocar os olhos no futuro e pensar como é que andamos aqui para a frente.
Ao longo de 3 dias, de 15 a 17 de setembro, o Mil pensa o futuro da música e depois tem de dar a conhecer músicos como Euclides, antigo guitarrista da cantora Mayra Andrade, que aos 25 anos se apresentou ao público a solo na última edição do Festival da Canção. É com Euclides e o tema Ira Para Quê que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Música.